Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças, clame a Deus. Ele escuta.
A Rádio CPT apresenta Revista CPT.
Uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse programa de sexta-feira, dia 26 de março. Quem está nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, deve estar estranhando, né? Porque eu nunca apresento o programa de máscara. Mas geralmente ou estou em casa ou estou aqui nos estúdios da Rádio para Todos em Porto Alegre, onde eu estou nesse momento. No entanto, nosso estúdio aqui, nós estamos com mais presenças aqui, além do pastor Joel Miller, que é o co-apresentador de sexta-feira. Nosso convidado também está aqui nos estúdios. Nós temos a operação aí também, o nosso operador, o Rodrigo. Então a gente resolveu aí utilizar máscara para poder estar, né, seguindo os protocolos aí, né, num ambiente menor e com mais pessoas. Então vamos fazer a saudação aí primeiro com o pastor Joel Miller, nosso co-apresentador. Bom dia, pastor.
Bom dia, Luana. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio CPT, aqui do programa Revista CPT, nesta manhã de sexta-feira. Uma alegria estar aqui com vocês e com o nosso convidado aqui hoje também. É diferente, né, Lu? Primeira vez que a gente está fazendo de máscara aqui, mas
é verdade.
A gente percebe que isso aí já virou rotina para muitas pessoas em muitos locais aí. É assim mesmo, mas com a vacinação em massa, isso vai melhorar.
Ah, com certeza. Amém. É o que todos aguardam, né? Aliás, esse foi o tema do seu programa. Eu ia comentar ainda, né? Quem está acompanhando a rádio desde o início da manhã, 9h30, o pastor Joel Miller apresenta o programa Teologando, e hoje justamente o tema era sobre a vacinação e a vida cristã, e o pastor estava sem máscara porque... né? Estava sozinho aqui no estúdio, apenas com o Rodrigo, que o Rodrigo está sempre de máscara ali também, né? Que ele não aparece. E aí, falando sobre esse assunto, né, pastor?
Exatamente, Luana. A gente falou com o pastor Rafael Nerbas, que é pastor capelão da UBRA, e ele apresentou aqui para nós um tema muito interessante sobre a vacina e a vida cristã. Tá? E recomendo que assistam ali, compartilhem a live que está na página da Rádio CPT, tanto no Facebook quanto no YouTube.
É isso aí. Antes da gente anunciar o tema de hoje, né, nosso convidado está aqui com a gente, presidente da ANEEL, o professor Neuci Senger. Hoje, dia 26 de março, é uma data muito especial, né? Temos festa aqui em Porto Alegre, aniversário da cidade. E o pastor Joel também está em festa, né, pastor? Aliás, o pastor começou na segunda e encerra na sexta, né? Segundo o pastor Joel estava de aniversário. E hoje, então, é aniversário da esposa, né?
Exatamente, Luana. Na segunda-feira, então, foi meu aniversário, 47 anos. E hoje é aniversário da Giana Emanuela, Manu, né, para quem a conhece. E a gente está aí agradecendo e louvando a Deus pelo aniversário dela, pelo meu aniversário também, pelo dom da vida e especialmente pela fé salvadora em Jesus Cristo.
Que legal!
E nessa data, assim, a gente tem também o privilégio de morar aqui em Porto Alegre agora, e hoje é o aniversário de Porto Alegre. Quantos anos que Porto Alegre está fazendo, Luana?
249 anos.
249.
É muita idade, né?
Olha aí.
Uhum. É verdade, mas tudo parado, né? As celebrações aí, tudo de forma virtual, né?
É, mas...
Faz parte.
É o que temos.
É o que temos, é isso aí. E é o que temos também aqui na Rádio CPT. A gente quer saber de você, que você participe com a gente, compartilhe aí, né, a nossa programação, interaja conosco através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Hoje, então, estamos recebendo o presidente da ANEL, da Associação Nacional de Escolas Luteranas, o professor Neuci Senger, para falar sobre o tema Caminhando para a Inovação Tecnológica e o aprimoramento da segurança jurídica no meio educacional, que foi o tema do primeiro encontro administrativo da ANEL na semana passada, né? Também de forma virtual esse evento, e a gente vai estar explorando aqui um pouco mais. Então a gente já faz essa saudação. Professor Neuci, bem-vindo à Rádio CPT mais uma vez, Neuci.
Bom dia, Luana. Bom dia, professor Joel. Saudação ao Rodrigo, parceiro de sempre aqui, né? E também um abraço especial aos ouvintes da Rádio CPT. É um privilégio estar aqui mais uma vez, representando a ANEL, nesse programa tão importante aí da rádio, né? E para falar sobre esse tema aí, que ele é crucial para os nossos dias, em função dos vários desafios que as nossas escolas encontram.
É isso aí, o pessoal já vai participando aí com a gente, ó, já tem recadinho chegando aqui, mas antes da gente ler esses recadinhos, fazer a saudação aí com os nossos ouvintes e começar a bater esse papo, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Tem várias promoções e novidades lá no site da Editora Concórdia. A gente reforça aí, né, o livro Um por Todos, 12 por 1, lançamento do ano passado aí, que você confere lá no site com frete grátis por apenas R$ 79,00, além de muitos outros produtos para as crianças, né? Nós temos também o site criançacristã.com.br com recursos didáticos, programações aí agora para Páscoa, né, sermonete, programa de Páscoa, também para o Domingo de Ramos, que é o que a gente celebra agora no ano litúrgico da igreja, né? Neste domingo, Domingo de Ramos. E, aliás, falando nisso, em Domingo de Ramos, nós temos um convite para você também, né? A gente vem convidando aí a nossa audiência para acompanhar a nossa programação especial de Páscoa sobre o perdão. O Rodrigo tem, inclusive, ali, está colocando ali para nós, né? E o evento já está criado no Facebook. Fica a dica para que você reserve essa data, né? Dia 4 de abril, às 20 horas, a transmissão, então, do especial de Páscoa sobre o perdão, que vai ser transmitido aí nos canais do Facebook da IELB, oficial, Rádio CPT, Editora Concórdia, Mensageiro Luterano e Hora Luterana, e também no YouTube, né, da IELB oficial e do projeto Toda IELB Canta. Não perca essa programação muito especial e fica o convite, né? A gente está fazendo esse convite para que todos que celebrem o Domingo de Ramos em família enviem essa foto para o e-mail editorial@editoraconcordia.com.br até o dia 30 de março. E aí você pode estar aparecendo também na live especial de Páscoa sobre o perdão. É isso aí, também a gente convida você a acompanhar nossa programação ao vivo da Rádio CPT, falando aí em Todo IELB Canta, né? Sexta-feira, 14h, o maestro Abner Campos também sempre traz aí histórias e hinos no projeto Todo no programa Todo IELB Canta, aqui às 14h. Então não perca essa nossa programação. E também, né, a gente vai, antes de começar a bater o papo com o professor Neuci, compartilhar ali, a gente já falou, alguns eventos que estão acontecendo aí na nossa igreja, especialmente esse especial de Páscoa, mas a gente tem mais um vídeo para compartilhar aí dos nossos pastores que estão lá na República Dominicana. O pastor Joel até, né, também esteve lá com esses pastores que estão hoje encerrando o treinamento, né, pastor Joel?
Na verdade, eles encerraram ontem, Luana. Assim, hoje é o momento de preparação para a viagem. Então, ontem teve um momento devocional e também um momento de confraternização lá com eles. Eles gravaram um belíssimo hino lá. Eles cantaram a bênção da irlandesa, né, em português para os americanos e os dominicanos que estão lá, para o staff do programa de missão lá. E depois a gente pode olhar lá na página da Lutheran Church sobre os vídeos que eles compartilharam. E também eles gravaram, fizeram várias gravações aqui para o programa Revista CPT, o programa da rádio. Então a gente deseja aí uma boa viagem para quatro dos nossos pastores que vão para Nairobi, no Quênia. E eles vão ficar lá por cerca de 40 dias para aulas de idioma, Né? Tem três que é inglês e um que é francês, o idioma que ele está aprendendo.
Olha que
legal. E os demais aqui, os quatro da América Latina, vão cada um para um país aqui da América Latina e América Central, ali no Caribe. Então, que Deus abençoe o trabalho deles, a viagem deles. E a gente agradece ali a oportunidade que tivemos de estar junto com eles lá na República Dominicana, nesse processo de treinamento que eles tiveram lá para serem missionários da IELB no Projeto Aliança.
Que legal, que legal. Amém. Que Deus abençoe realmente o retorno deles, né? E esse trabalho, essa missão aí, né? Do Projeto Aliança. E como o pastor Joel falou, ontem a gente transmitiu aqui, inclusive, alguns vídeos, né? Deles lá no momento de lazer, de turismo, no Jardim Botânico, lá na República Dominicana. E o pastor falou deles cantando a bênção irlandesa. A gente tem aqui um vídeo, né? Que eles enviaram para nós, mas não é cantando a bênção irlandesa. É cantando um hino aí desse tempo que a gente está vivendo da quaresma aí. Vamos conferir?
Se como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu.
Legal, né? Eu me lembrei, pastor Joel, a sexta-feira a gente muitas vezes trouxe bandas, né? Grupos musicais aqui no Revista CPT. Então hoje, mais uma vez, aí sextou com música na Rádio CPT.
Exatamente. E nós verificamos aí os pastores missionários ali com as suas famílias, né? E a gente tem que pensar assim, muitas vezes nós enfatizamos o trabalho do pastor na igreja e o pastor missionário, mas na verdade a missão é de Deus, e Deus deu essa tarefa de proclamar o evangelho, de ser testemunha do evangelho à igreja cristã. A igreja chama pastores para pregar publicamente em nome da igreja a palavra de Deus, mas é tarefa de cada cristão, né? Uma herança nossa da reforma aí, o sacerdócio universal de todos os cristãos, né? Que Deus dá a vocação para cada um de nós, para ser médico, para ser jornalista, para ser professor, pastor, enfim, todas as vocações que Deus nos chama, e Ele quer que ali onde nós estamos, nós sejamos testemunhas do nome do amor de Jesus. E a gente viu ali as famílias dos missionários ali cantando junto às crianças, também estavam lá, né? Que Deus abençoe o trabalho desses nossos missionários e de suas famílias, que estão indo para essa tarefa tão sublime da igreja, do qual todos nós somos responsáveis.
É verdade. Falando nisso, pastor, tem várias pessoas já participando aqui com a gente, interagindo. Vamos ler esses recadinhos que estão chegando aqui na nossa interatividade, aqui pelo canal do YouTube da Rádio CPT, o Carlos Plummer, no Rio de Janeiro, está ligadinho aí com a gente, bom dia. No Facebook, o René Ros também está sempre ligadinho aí com a gente, bom dia a todos. Aí da Marlene Bundi, também está dando seu alô. Noêmia Lucila Scherer, bom dia, obrigado Deus. Deus abençoe, assistindo de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Tá ligadinho aí com a gente, obrigado pela companhia. Elisa Teskfeldman, bom dia, queridos Luana, pastor Joel, professor Neuci, queridos ouvintes, acompanhando com meu querido esposo Renato, em Tramandaí, fazendo 26 graus, um abençoado programa e final de semana. A Selmira Santana também tá aqui com a gente, bom dia a todos. A Elisa voltou aqui, escreveu parabéns aos aniversariantes, pastor Joel, esposa, e também para minha cunhada Marlene Scopelli, que está aniversariando hoje. Muitas bênçãos de Deus a você, parabéns aí também, né, para a cunhada da Elisa Teskfeldman. Reginaldo Santiago Silva, bom dia, tá ligadinho aí com a gente. A Luísa Janke Veg também tá dando seu alô. Elda Mailan, bom dia, que legal aí, várias pessoas participando aqui com a gente. Tem um recado aqui também do René Ros, que ele colocou que o Rodrigo é o papagaio louro da rádio CPT, e eu me lembrei quantas vezes a gente fala que o Rodrigo não aparece, mas ele aparece sim, né? Quantos hinos aí que são utilizados na programação do projeto Todo é Alve Canta, que o Rodrigo toca e canta aí para nós, né? Então, eu também agradecer aí o Rodrigo por estar contribuindo com a gente aí na rádio colocando seus dons aí a serviço de Deus também.
Papagaio ele não é, mas ele canta muito bem, né?
É verdade.
E toca também muito bem. Um trabalho muito abençoado esse que a editora Concórdia fez ali com o Inário Luterano e o Rodrigo Bock. Faz aí, então, a interpretação e a apresentação desses hinos belíssimos do nosso cenário luterano.
Com certeza. O Reginaldo voltou aqui, ele disse que ele é de Santo Inácio, São Paulo. Obrigada aí pela sua participação. E a Mali Group também está dando seu bom dia. E aí, à medida que vai chegando o recadinho, a gente vai dando essa atualizada aí na nossa audiência. Mas...
Santo Anastácio ele é.
É? E o que eu falei?
Santo Inácio.
Ah, desculpa, mudou, então Santo. É Santo Anastácio. Muito bom, obrigada aí pela participação. Então vamos começar a bater esse papo aí, falando sobre o tema de hoje, né? Que foi o tema do primeiro encontro administrativo da ANEL, né? Reunindo aí professores, capelães e gestores da rede luterana de educação por todo o país de forma online, né, Nilce? Eu queria que começasse a falar, né, para nós como é que foi esse evento, fazer uma repercussão, né, e a gente começa a falar aí sobre a temática.
Bom, primeiro, acho importante contextualizar um pouquinho esse encontro, né, como é que ele surgiu e qual é a perspectiva, né, desse tipo de atividade que a ANEL começou a desenvolver aí recentemente, na verdade, nesse período aí de pandemia, né. Nós tivemos a experiência de realizar o Encontro de Gestão e Capelania de 2020 de forma online e foi uma experiência muito positiva. E durante o evento também foi sugerido, né, que de repente a ANEL organizasse eventos mais curtos, né, porque o Encontro de Gestão e Capelania ele envolve normalmente dois no formato presencial, 3 dias, no formato online envolveu 2 dias. E durante o evento então, do ano passado, o EGC do ano passado, foi sugerido que a ANEL organizasse eventos mais curtos, né, com formações específicas. Em razão disso, nós fizemos uma abertura de ano, digamos assim, com um evento focado no ambiente pedagógico das escolas. Foi um evento também de excelente qualidade, com palestrante de renome participando aí, trazendo muitas dicas importantes para os nossos professores. E esse, então, que nós... Isso que é. Você se refere, Luana, então ele foi o primeiro que teve esse caráter focado no ambiente administrativo, né? E nós trouxemos essa temática porque existe uma preocupação da parte da diretoria da ANEL, do Conselho Diretivo da ANEL, com alguns aspectos jurídicos relacionados aí, principalmente a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas não só, né? Por isso que o tema envolvia a questão... inovação tecnológica, né, e também segurança jurídica, abrangendo essas duas questões, envolvendo alguns pilares, então, bem definidos com relação a isto. Começando com essa questão, então, da inovação tecnológica, a preocupação da ANEL, existe uma preocupação permanente no Conselho Diretivo, aí, de apresentar para as escolas soluções, né, no ambiente, com relação à questão tecnológica, voltada para o ambiente pedagógico. Fundamentalmente, não só, mas é o que predomina normalmente, né? Por isso as parcerias com diversas empresas que oferecem serviços nessa área. Sempre procurando trazer para o contexto da ANEL empresas que têm algumas características básicas, cujo jeito de ser, para usar uma expressão mais abrangente, né? Seja algo assim identificado com o jeito de ser da ANEL, né? Digamos que o perfil da empresa ou das pessoas que integram essas empresas seja um perfil assim identificado também com o nosso jeito de ser. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem. Que os produtos e serviços oferecidos sejam realmente de ponta, sejam coisas inovadoras e que vão agregar qualidade ao trabalho das nossas escolas. E, claro, e que estejam alinhados também com a realidade financeira econômica das nossas escolas. Esse é um trabalho e isso aconteceu dentro deste evento também, né? Mas o foco principal, então, foi essa questão da segurança jurídica, né? E que agregou, na verdade, também um conjunto de fatores, porque trabalhamos a questão da legislação, da lei, tivemos palestras, formação sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e com um alerta para as escolas sobre a preocupação que deve existir e o que fazer, né? Mas ao mesmo tempo que nós trouxemos alguém para falar sobre isto, né, nós trouxemos junto para o evento já propostas de solução, ou seja, empresas, instituições que prestam serviço, que podem ajudar as escolas a se proteger nesse sentido, né? Então, trouxemos essa questão da segurança jurídica, não só na questão da segurança jurídica, na verdade. Foi um foco central do evento foi apresentar para as escolas o programa Escola Segura, que ele vai além da questão da segurança jurídica, né? Então, dentro do contexto do programa, nós temos a possibilidade de as escolas acessarem empresas que disponibilizam seguros, né? Seguro educacional, seguro ou escolar, como se chama, e o seguro prestamista, né? Existe uma diferença entre esses dois tipos de seguro, isso foi explicado, foi demonstrado para as escolas. O educacional normalmente não. O seguro escolar é aquele seguro que presta uma assessoria para a escola e para a família no caso de um acidente, né, que envolva atendimento médico, coisas do gênero. Enquanto que o seguro prestamista, ele está focado na questão da perda de renda, né, ele supre a família e, consequentemente, a escola, no caso de perda de renda por parte do responsável financeiro ou até mesmo no caso da falta, né, do falecimento de um responsável, do responsável legal pela criança e que é também o responsável financeiro daquele aluno junto à escola. E foi feita, então, uma demonstração da importância de a escola ter esses seguros, né? Esse é um dado, mas também a importância de ter junto com a escola, uma corretora de seguros que realmente entenda da realidade escolar e que ajude a escola a escolher o melhor pacote, digamos assim, né? Porque nós temos experiências de corretoras que simplesmente se limitam no fechamento do período, né, do ano, enviar a nova apólice com os novos valores e pronto, né? E, inclusive, durante o evento foi citado um exemplo dessa natureza, né? E a escola foi, inclusive, surpreendida com um acréscimo do valor, assim, por aluno, né, de forma exorbitante. E a seguradora não fez o trabalho prévio de alertar a escola, olha, quem sabe vamos estudar uma opção diferente, né? Esse tipo de assessoria. Então, uma das questões que foi trabalhada e foi de forma bastante exaustiva dentro do evento foi isso, né? Como uma corretora de seguro pode assessorar de forma completa a escola. E isso foi possível também porque a ANEEL fez parceria com a Up to You, que é uma corretora de seguros de Curitiba, que ela, curiosamente, foi criada, essa corretora, por pessoas oriundas do meio educacional, né? Então, nós temos hoje duas pedagogas, que são as proprietárias dessa seguradora, que se cercaram também de uma assessoria jurídica, né? Da parte de alguém que está inserido no meio educacional. E isso, para nós, é importante, então, que essa corretora de seguros que hoje está interagindo com muitas escolas nossas, que a ANEEL colocou, né, em contato com as nossas escolas, ela é uma seguradora que conhece o meio educacional. E esse foi um primeiro passo, um primeiro trabalho, então, que foi feito neste evento, né?
Que legal. Ver realmente a importância da ANEEL, né, que ela tem para poder estar munindo as escolas com toda essa informação, né? E a gente vê, assim, falando, né, nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia, né, todos os setores que afetam. E nas escolas também não é só a questão do EAD, dos professores se aperfeiçoarem e tudo mais, mas tem todo um outro contexto também que precisa ser trabalhado, né? E aí a ANEEL fazendo esse tipo de evento para reunir os gestores, né, das escolas para que possam, para poder dar um apoio, um suporte e principalmente o conhecimento, né?
Exato. Especialmente apresentando, trazendo, né, para junto das escolas, soluções, e eu digo assim, soluções que estão ao alcance das nossas escolas. Né? Nós podemos dizer que dentro desse momento que aconteceu, nesse nosso encontro, nós tivemos aí o aspecto segurança das escolas, ele esteve fundamentado em três tripés, digamos assim. Né? Um deles é esse que eu já mencionei, que é o da segurança no sentido de ter uma seguradora, né, um seguro, seja ele o prestamista, seja ele o seguro escolar, que realmente esteja adequado à realidade da escola e que contemple as necessidades da escola, é uma situação. O outro aspecto, também já fiz referência a ele, é a questão da segurança jurídica, né? Então, e esse foi um trabalho, esse foi um outro item então, que foi explorado bastante dentro do encontro. O que, que significa isto, né? E aí nós vamos novamente fazer referência ao trabalho desta da Up to You. Como são as sócias, né, as proprietárias da corretora, elas conviveram muito tempo com o contexto escolar, elas identificaram pontos que são pontos fracos das escolas no que diz respeito à segurança jurídica, né, e que tem a ver principalmente com a questão da forma como os documentos, né, das escolas são constituídos. Então, o segundo ponto desta segurança que é importante para a escola tem a ver com a questão da análise dos documentos que organizam, né, que regram, que trazem todo o regramento de funcionamento da escola. E o pacote que o programa Escola Segura, então, traz, né, além do seguro educacional e prestamista, ele traz também essa assessoria jurídica que faz uma análise dos documentos da escola. Então, o programa tem um cronograma que começa, né, no mês de janeiro e vai até dezembro, um conjunto de ações que são desenvolvidas a cada mês, né? No caso do Colégio Concórdia de São Leopoldo, né, onde estou lá à frente da direção, nós já contratamos o programa e estamos envolvendo, nós estamos iniciando agora, então, o momento de análise do nosso projeto político-pedagógico, nosso regimento escolar, nosso contrato de prestação de serviço educacional. Esse assessor jurídico que está integrado a essa corretora e que é alguém do meio educacional, né, ele vai fazer uma leitura desses documentos para ver se eles estão adequados ao que a legislação atual exige, né, não só no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, mas neste momento existe um foco, né, uma atenção especial para esse item. E, ao mesmo tempo, avaliar se esses documentos estão harmonicamente constituídos, né? Porque pode acontecer que, eventualmente, haver uma contradição entre eles, né? Então, este suporte, né, com esse conhecimento jurídico e aliado ao conhecimento da legislação educacional, ele é fundamental para as nossas escolas. Nós entendemos que poder trazer isto para as nossas escolas neste momento é de suma importância. Por quê? No que diz respeito à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela, digamos que ela, em função de toda essa movimentação aí em torno da pandemia, nós percebemos que ela ficou no segundo plano, né? Ou por uma questão de não vou dizer esquecimento, né, porque nenhum dos gestores, nós certamente estamos, não estão atentos a isso, todos estão atentos a esse assunto, né, mas pela demanda, né, que as escolas estão tendo em função da pandemia, esse assunto acabou, né, em muitos casos ficando no segundo plano. E nós, a ANEEL, entende que é um papel importante dela dizer, olha, a LGPD está aí, e se as escolas não se organizarem com relação a isso, vão se tornar passíveis aí de processos, né, enormes com relação a isso. E esse suporte, então, nesse aspecto, com essa assessoria jurídica, fazendo essa leitura, né, detalhada de toda a documentação e orientando as escolas no que diz respeito a esses documentos que eu mencionei, mas também no que diz respeito aos formulários é importante que o pai assine com relação às escolas, se conscientizando, demonstrando que ele está ciente, de determinadas informações, de determinados procedimentos, né? Todo esse conjunto de documentação, então, traz essa segurança para a escola. E isso também foi debatido no evento, foi trabalhado e foi demonstrado para as escolas a importância desse aspecto.
Falado que o valor por aluno, né, do seguro aumentou consideravelmente, né? Isso por conta da implementação da LGPD ou em reflexo da pandemia?
No caso citado, né, foi um reflexo da pandemia, porque eu mencionei anteriormente os dois seguros, né? E o seguro prestamista, ele foi muito demandado no ano passado, né? Se eu pegar a realidade lá da nossa escola, nós tivemos lá 12 famílias que precisaram acionar o seguro por perda de renda, né? E nós sabemos que os reajustes dos seguros, eles acabam acontecendo com base no índice de sinistros, né, de ocorrências tidas no ano anterior. Então, houve um crescimento assim, de 112%, 115% do valor mensal por aluno, né? Totalmente fora da realidade. Ok, nós entendemos que essa é a regra dos seguros, né? O que nós questionamos, né, e nós trouxemos essa realidade para o contexto das escolas, é no sentido de que as corretoras que prestam assessoria para as nossas escolas, elas estão atentas, elas estão realmente avaliando e buscando as melhores soluções para as nossas escolas, ou estão simplesmente se limitando a todo ano emitir uma nova apólice e pronto, né? Então, esse é um processo importante. Então, teve a ver com a pandemia, sim, né? Mas tem a ver também, muitas vezes, com o fato de que a corretora, por não entender muito bem do contexto de escola, do negócio, né, educação, por vezes não consegue apresentar para a escola a melhor solução em termos de pacote de seguros. Uhum. Né? E aí, novamente, né, o que nós destacamos para os diretores foi: por que a Up to You? Porque ela tem essa expertise toda na
é a vivência,
na,
né,
na área
no ambiente
educacional,
escolar também.
E consegue dimensionar o melhor pacote, né, de seguros para as escolas. Vou citar o exemplo do Colégio Concórdia. Nós fizemos já a migração, né, e nós tivemos uma redução, né, que vai impactar para as famílias a partir de 2022, mas as que já está agora, ela já está consolidada, na parte de seguro educacional, em função do reestudo do pacote a ser oferecido, né? Então, isso é importante, que se olhe para a realidade, qual é a sua realidade, alguém que conheça esse ambiente e possa propor, né, caminhos, melhores caminhos para a escola.
Muito bom, muito bom. E o pastor Joel, né, que também é o vice-presidente de ensino, é da área e também, né, já foi de direção de escola, capelão de escola, tudo mais, também tem a formação em direito, também conhece um pouco aí das leis, né, e tudo mais, e participou do evento, né, pastor?
Eu participei da primeira etapa do evento, Luana, porque eu estava fazendo uma disciplina do seminário e coincidiu data e horário. E como o evento ficou gravado e disponibilizado para a rede de escolas, né, então eu fiquei para assistir o evento depois. Então participei da abertura, da saudação e do momento devocional. Aliás, parabenizar o pastor Alexandre, o nosso capelão, pelo excelente trabalho de capelania que ele realiza. Verdade. Parabenizar aqui o pastor, o professor Nelci, o nosso presidente da ANEL, a Marli, que é a nossa diretora executiva, pelo belíssimo evento. E a gente verificou, assim, com esse momento de pandemia, que essa ferramenta ela veio para ficar, né, professor Nelci, para poder ajudar e auxiliar a formação de nossos professores e de nossos gestores e capelães. É claro, não vai substituir os eventos presenciais, eles irão acontecer quando possível, mas a gente pode utilizar essa ferramenta aqui mais vezes. Então, parabéns pelo evento. E a gente observa nessa questão da LGPD, o Nelci falou muito bem aqui, quando ele disse assim, ó, que talvez por causa do momento pandêmico a lei ficou ali suspensa, né? E a gente tem uma dificuldade no Brasil, assim, de fazer as leis funcionarem, né? Você vai explicar para um europeu, para um americano, ó, tal lei não pegou no Brasil, ele não entende isso. Porque se é lei, tem que cumprir, pegou, não pegou. Mas e a gente observa que nas relações sociais, aí, comerciais e tudo mais, essa questão do banco de dados está sendo cada vez mais necessária a proteção, né? E as escolas vão ter que ficar atentas a isso. Talvez agora sim, é o princípio, nesse momento todo conturbado, aí, mas depois essa lei vai fixar, né? Fixar. E uma pergunta, Nelci, você falou aqui de seguro. Esse seguro cobre a inadimplência? Por exemplo, assim, como é que está a inadimplência nas escolas particulares e nas escolas da ANEL? E ele ajuda quando o pai está desempregado? Como é que é essa relação?
Os seguros que nós... comumente trabalhamos aí, né, que são trabalhados com as escolas, ele não cobre necessariamente a inadimplência, né? Ele é um seguro que auxilia a família no momento de perda de renda. Então, ele é bom para a escola, porque sim, né, dá uma garantia de que se a família perder a renda, vai ter por um tempo uma cobertura de mensalidades, aí depende do pacote contratado, é uma situação, né?
É que todo esse... conforme vai aumentando o pacote contratado, tem um reflexo na mensalidade, né, professor Nelson?
No prêmio mensal, como eles dizem, né?
E acaba reduzindo a inadimplência, porque o pai que teve a perda de renda comprovada dentro da apólice de seguro, ele vai poder depois, o colégio vai poder receber, a escola vai receber a sua mensalidade, reduzindo assim o impacto da inadimplência nesse momento tão necessário que as escolas e todas as famílias precisam, né?
Nesse sentido, sim. Né? Uma inadimplência que a escola teria que suportar em função de um pai ter perdido a sua renda, né? Aí sim, aí há uma composição disso, né? Ou então, a escola, né, uma criança que, né, tem uma fatalidade na sua família e o pai, o responsável financeiro, falece, vem a falecer, né, a escola poderia perder, não vou mais, a família dizer, não vou mais poder manter o meu filho na escola em função disso, né? Então o seguro também dá essa tranquilidade para a escola e para a família, no sentido de que a criança tem a possibilidade de permanecer na escola, né? Aí, claro, novamente, o tempo de permanência na escola vai depender do pacote contratado, mas dá essa tranquilidade para a família também nesse sentido.
Muito bom. Antes o pastor Joel tinha falado, né, sobre a LGPD, e eu me lembrei, né, nós fizemos um revista CPT específico sobre esse tema com o doutor Fábio Rhodes, que é advogado luterano, né? Está lá no nosso podcast, quem quiser depois saber mais, um pouco mais sobre essa lei geral de proteção de dados, pode estar acessando lá no nosso podcast. E o pastor Joel também falou sobre essa ferramenta aí que veio para ficar, assim como nós fazemos muitas programações aqui virtuais também pela igreja, pela rádio, né? As escolas também, essas reuniões e tudo mais, esses encontros, que é tão importante que a gente vê. E a gente sabe que, claro, por mais que possibilita maior participação, porque, né, não envolve viagens e tudo, o pessoal está participando de um encontro físico, não participa todas as pessoas, né? E aí tem a vantagem também, esse evento, por exemplo, foi gravado, isso, as pessoas Sim. podem ter acesso depois, saber, ter mais informações e podem, inclusive, aderir a esse pacote, essas iniciativas aí posteriormente, isso?
Isso, sempre que a ANEEL faz aí a parceria com alguma instituição, alguma empresa, ela então se preocupa em fazer o meio de campo, como se diz, né, entre as empresas parceiras e as escolas. Então, a ANEEL já repassou, subentenda-se a Marli, né, nossa diretora executiva, os contatos, as informações dessas empresas para as escolas. E foi interessante que antes ali na semana, né, do evento, nós tivemos vários contatos de escolas, diretores de escolas, perguntando se o evento seria gravado, porque não poderiam naquele momento participar, né, ali no momento ao vivo. E sim, a gente tem gravado e tem disponibilizado, né. Queria aproveitar, avançar um pouquinho. O pastor Joel falou sobre banco de dados, né? E eu mencionei antes a questão de um tripé aí, né, que tem dá suporte para esse programa. A questão dos seguros, né? A questão da organização jurídica da instituição, né? Os seus documentos. E aí, mas além disso, né, o que fazer com o banco de dados e como a escola se organizar para proteger isso, para que os dados que estão lá na escola das famílias, eles não sejam usados de forma inadequada, né? E aí existe uma outra solução que foi trazida também dentro deste evento, aí por uma outra empresa, a Positivo Tecnologia Educacional, que é o Hub Educacional, como a empresa denomina. Hoje nós, praticamente todas as escolas, elas têm parceria com alguma outra instituição, né? Se nós pensarmos na realidade das escolas associadas à ANEEL, por exemplo, a maioria delas é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino. No momento que a escola faz o cadastro do aluno dentro do portal do Positivo, do Sistema Positivo de Ensino, o portal Positivo On, por exemplo, de certa forma, a escola está disponibilizando alguns dados do aluno para dentro daquela ferramenta, de uma segunda instituição, digamos assim. O pai disponibilizou para a escola, né? Claro que o pai está ciente que a escola é conveniada a esse sistema e que, para que o aluno possa ter acesso às ferramentas tecnológicas, ele vai precisar disponibilizar alguns dados lá. Mas isso, de certa forma, deixa a escola com, né, um certo risco, né? Porque se essa empresa fizer um uso inadequado desses dados, a escola pode ser corresponsabilizada, né? Então, foi trazido também, foi apresentado nesse evento, o Hub Educacional, que é uma ferramenta que, além de concentrar ali todas as ferramentas tecnológicas, né, e facilitar o acesso, ele protege os dados, não deixa que os dados saiam da escola, né? Hoje, o Colégio Concórdia, por exemplo, usa sistema positivo de ensino, tem parceria com a RoboMind, tem parceria com a Escola da Inteligência, e para cada um para cada uma dessas ferramentas, o aluno precisa saber uma senha e um login, né, para acessar. O que o Hub faz? Ele reúne tudo isso dentro desta plataforma, chamada Hub Educacional. O aluno acessa essa plataforma com uma senha e um login, e lá dentro, então, ele vai clicar apenas nos ícones das outras ferramentas que ele quer usar, sem precisar digitar uma nova senha e um novo login. Ou seja, já tem uma praticidade muito grande aí, que favorece o uso, né, por parte de alunos, professores, no contexto da escola. Ele não vai precisar mais ter uma lista lá de senhas e logins, vai ter um só. Mas o outro dado, o outro aspecto importante, linkado de novo com a LGPD, é que esta ferramenta, ela, digamos assim, ela mascara os dados do aluno para esse terceiro com quem a escola tem uma parceria, digamos assim, né? Então, não permite que o sistema positivo de ensino, seja lá, essas instituições tenham acesso aos dados reais do aluno. E isso, para a escola, é fundamental, né? E aí eu digo um outro dado, né? Nós estamos em fase de implementação dessas ferramentas lá. Vamos fazer um trabalho de divulgação muito grande junto às escolas, junto às famílias com relação a isso, porque isso agrega, né, valor ao trabalho da escola. A família vai ter essa tranquilidade também de, não, lá no Colégio Concórdia as questões funcionam desta forma, né? Nas escolas associadas à ANEEL, né, eu sei que os dados dos meus filhos, os meus dados pessoais dos meus filhos, estão protegidos porque se usa esse tipo de ferramenta, né? E eu aproveito aqui a audiência, né, do programa para dizer que eu estou falando em escolas, né, mas tanto a Up2U quanto a Positivo Tecnologia, esses produtos, essas ferramentas que eles disponibilizam, não são exclusivos para escolas, né? Então, pode ser útil para outros segmentos de trabalho da igreja aí, né? Tanto que eu, na época, no, na, na, nos dias anteriores à reunião, eu disse, falei que seria importante o pastor Gerson, por exemplo, o diretor do nosso seminário, participar, ele esteve junto, né? O próprio Renato, né, o nosso vice-presidente de administração, também esteve junto lá no evento, justamente para conhecer isso.
Eu ia fazer essa pergunta, precisa ter o sistema de ensino, né, no caso ali da Hub, é ligado ao sistema de ensino positivo, isso? Uma empresa independente não precisa ter o sistema de ensino da Positivo na escola para contratar esse serviço?
Não. E tem um dado interessante com relação a isso, né? Porque o Hub, ele é de uma empresa do Grupo Positivo, tá? Mas não é da editora Positivo. Né? O Grupo Positivo tem hoje tem o sistema positivo de ensino. Corrigindo, hoje a editora Positivo não é mais do Grupo Positivo, né? Mas temos o sistema positivo de ensino e temos a empresa Positivo Educacional, tecnologia educacional. São empresas distintas, né? E não há necessidade. A Positivo Tecnologia Educacional, ela comercializa ferramentas, né, voltadas para, não só para a questão educacional, mas o foco principal dessa empresa é produzir e desenvolver ferramentas para o meio educacional, mas não há necessidade de ter esse vínculo com o sistema positivo de ensino. Na verdade, nem precisa ser do ramo educacional, viu, pastor? A empresa avalia, né, o Hub e a ferramenta, se ela é útil para a sua realidade. E aí, o outro aspecto importante que eu disse anteriormente, o Hub, né, a Positivo Tecnologia disponibiliza o Hub de forma gratuita para as escolas. Qual é a forma, né? Porque, mas não é... Então, como é que a Positivo Tecnologia, né, tem retorno financeiro, né, com essa ferramenta? Por quê?
Alguém paga a conta.
Alguém paga a conta. De que forma, né? Quando nós fizermos uma... E aí quem vai pagar essa conta, na verdade, são os parceiros que a escola tem. Porque quando eu for fazer a parceria com uma empresa da área de robótica, por exemplo, eu vou perguntar assim, a sua empresa está dentro do Hub? Não. Então, eu não posso fazer parceria com você, né? Aí a empresa, então esta empresa vai fazer a parceria lá, e aí sim eles têm a questão financeira que eles acertam lá, né? Mas a escola em si diretamente não tem esse custo, né? Então, para quem usa o Hub nesse sentido, ela tem essa vantagem também. Ou seja, para as nossas escolas, né, é assim, algo realmente fenomenal em termos de recurso tecnológico ligado a essa área da segurança de dados.
Mas isso não acaba restringindo a possibilidade de parcerias da escola, professor?
Pode, se a escola quiser fazer parceria com uma empresa e essa empresa não quiser se agregar ao Hub, é um problema. A escola vai avaliar, né, se ela vai, se ela mesmo assim vai querer fazer parceria com essa escola, ela pode, com essa empresa, digamos, se a escola vai querer fazer parceria com essa empresa. Porque é necessariamente a escola que vai decidir se ela vai fazer parceria somente com empresas que estão dentro do Hub ou não.
Certo. E nós estamos falando aqui de uma questão bem técnica, lembrando que esse evento ele foi organizado pela ANEL, pela Rede Luterana de Educação, para os gestores e capelães das escolas, os pedagogos, pessoas que estão aí habituadas a essa rotina, né, no seu dia a dia administrativo. E vamos falar um pouquinho da questão da vida escolar, como é que estão o presidente da ANEL aqui, o professor Nelci, ele é também o diretor do Colégio Concórdia, ele está aqui hoje como presidente da ANEL, mas vamos aproveitar o momento que ele está aqui, né? O Colégio Concórdia em São Leopoldo é o único colégio mantido pela IELB. As demais escolas da Rede Luterana de Educação são mantidas por congregações locais. E o Colégio Concórdia, por ficar ali dentro do espaço do Seminário Concórdia, do Centro Educacional Concórdia de São Leopoldo, ele é mantido, então, pela IELB. E o professor Nelci é o nosso diretor lá. Como é que estão acontecendo as aulas? Como é que está o colégio? Como é que estão os alunos? Acho que teve o gostinho de ter os alunos esse ano um pouquinho lá, daí já logo voltou as restrições por causa da pandemia.
Aulas remotas.
Conte para nós, professor Nelci.
É uma realidade que praticamente todas, se não todas as nossas escolas estão vivenciando, né? O atendimento remoto ou, como estabelece a legislação, atendimento através de atividades domiciliares, né? Claro que, pela legislação, as escolas estariam cumprindo a legislação se apenas enviassem para casa as tarefas, né, para os alunos fazerem. Mas com os recursos tecnológicos que temos em mãos, é claro que as nossas escolas estão indo além, muito além, né? E oferecendo aulas online, né? E aí se fala muito, né, as terminologias que vieram para dentro da escola, né? Atendimento síncrono, atendimento assíncrono, né? O síncrono é quando o professor está ali ao vivo, né, transmitindo aula via, no nosso caso, é via Google Meet, né? O assíncrono é quando o professor envia um planejamento de atividade e o aluno vai desenvolver aquela atividade num outro momento em que ele não está interagindo com o professor. Então, várias situações novas assim vieram para dentro do contexto da escola. Novas em termos, porque as escolas em geral já faziam uso de plataformas, como eu mencionei anteriormente, o Positivo On. Então, muito disso já acontecia, não com essa intensidade, né? Então, é claro que foram necessários ajustes. Hoje, se nós tomarmos tomando por base a questão do Concórdia, né? Sob certo aspecto, aconteceu, inclusive, uma aproximação maior entre escola e família. O Concórdia tem como um dos seus pilares ali, né, a integração escola e família. Então, várias atividades envolvidas ao longo do ano proporcionava a integração, o contato, o encontro presencial, né? Mas o volume de reuniões e de interação com as famílias não era tão grande quanto está sendo agora, né? Nós estamos desde a semana passada, essa semana e a semana que vem, aliás, numa sequência de reuniões, né, com as reuniões por turma. Então, dedicamos tempo para conversar com cada grupo de famílias, tanto para colocar como nós planejamos as nossas ações, como para também ouvir as famílias, entender as suas dificuldades, né, e esclarecer dúvidas delas. Então, o atendimento vem se dando nesse formato, com praticamente a carga horária regular sendo cumprida de forma online, né? Nós pensamos no turno da manhã, que no horário presencial tem aula das 7h15 ao meio-dia e 10, nós estamos com as aulas sendo ministradas das 7h30 às 11h40. Estamos com a mesma quantidade de períodos, os 6 períodos, só que com eles um pouquinho mais curto. E a mesma coisa no turno da tarde, né? Mas uma experiência nova que, neste segundo ano de pandemia, já está acontecendo de uma forma mais tranquila, né? Tanto porque alunos e família e familiares já entenderam o processo, e claro que nós, como escola, também aprendemos muitas coisas, né, nesse período aí. Mas a expectativa grande, ela é grande, né, pela retomada do atendimento presencial. Nós tivemos a possibilidade de fazer 2 dias de atendimento presencial com as turmas da educação infantil do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Foi um momento, por momentos assim, emocionantes, né? A vida parece que voltando assim para a escola, né? Todo esse procedimento, mas logo em seguida tivemos que retornar ao atendimento remoto. Mas eu acredito, né, pastor, que hoje, dentro do que da caminhada que se teve em 2020 e dos ajustes todos feitos, né? Tirando as dificuldades das famílias, que por vezes muitas não estão no trabalho remoto, né? Não estão no home office, e aí as famílias precisam sair de casa e as crianças às vezes carecem de um acompanhamento para poder acessar as ferramentas, essa hoje talvez seja a dificuldade maior que se tenha, né? para gerenciar. Mas tirando isso, acho que o trabalho vem sendo desenvolvido de uma forma assim, com resultados acima do esperado, inclusive.
A gente, acompanhando os noticiários aí sobre educação e os índices das escolas particulares, a gente percebe que há uma migração muito grande, assim, uma evasão das escolas particulares para as escolas públicas, especialmente as crianças menores, né? Justamente por causa dessa questão que o professor Nelci mencionou aqui agora. Em alguns estados, em alguns municípios, tem aula presencial e as coisas vão acontecendo de acordo com cada decreto, com cada município, cada estado. Né? E as pessoas que não têm onde deixar os seus filhos passam por essa dificuldade, e muitos também perderam a sua renda e está acontecendo essa evasão escolar, né? Saindo da escola particular, privada, para a escola pública. Está afetando as escolas da ANEEL também, com certeza, né, professor Nelci?
Temos. Nós temos uma situação dupla, na verdade, aí, sendo vivenciada pelas nossas escolas, né? As escolas que têm e as escolas que atendem crianças de 0 a 3 anos ainda têm uma terceira situação que elas precisam gerenciar, né? Mas se pensarmos, então, nas crianças a partir dos 4 anos, cuja frequência a escola é obrigatória, nós temos alunos migrando, saindo do ensino privado e tentando ir para o ensino público, e aí, fundamentalmente, por questões financeiras, né? Dificuldades que as famílias estão enfrentando, mas temos um processo inverso também, de alunos de escolas públicas migrando para o ensino privado, por quê? Né? É conhecido, né, a dificuldade que normalmente as escolas públicas têm de se adequar, de disponibilizar a estrutura para fazer um atendimento online como as escolas privadas têm, né? E então muitas famílias do ensino público também têm procurado as escolas particulares em função disso. E uma dificuldade maior que se enfrenta aí, curiosamente o Concórdia não teve essa dificuldade, mas é com as crianças de 3 anos para baixo, né? Porque aí não há necessidade de estar matriculada. Então os pais realmente cancelam matrículas. Nós tivemos escolas aqui na Grande Porto Alegre, por exemplo, não da nossa rede, né? Mas tenho conhecimento via sindicato das escolas particulares, escolas com 50, 60 cancelamentos de matrículas de crianças nessa faixa etária, né? E como adequar isso, né?
É porque é obrigatório aos pais, né? Os pais são obrigados a matricularem seus filhos, os filhos têm que necessariamente estarem estudando dos 4 aos 17 anos, né, professor Nelci? E de 0 a 3 anos, que é a primeira fase da educação infantil, muitas escolas possuem a educação infantil de 0 a 3 anos. No ensino municipal, muitos chamam de creche, né, de berçário, maternal. Isso. Enfim, a primeira fase da educação infantil não é obrigatório. Então, acaba havendo uma evasão natural ali, né, que não é obrigado, então o pai não matricula e acaba tendo essas dificuldades todas. E a gente está falando bastante aqui do encontro de gestão, professor, e o senhor mencionou na sua fala no início que houve, num primeiro momento, um encontro pedagógico também, né? Como é que foi esse encontro pedagógico e o professor luterano, aí, o educador luterano, que não é professor de uma escola luterana, ele tem acesso a essa palestra, essa aula, esse conteúdo? O que, que o senhor pode dizer para nós sobre isso?
Realizamos um encontro focado em questões tecnológicas, né? Eu acho que o professor Mota foi muito feliz assim, nas colocações feitas naquele evento, porque ao mesmo tempo que ele enfatizou a importância disto, né, e falou sobre, fez uma exposição sobre vários recursos que estão aí disponíveis hoje, né, inclusive muitos deles de forma gratuita, ele também não tirou, né, não centralizou toda a importância da ação do professor na questão do uso de recursos tecnológicos, né, destacou também esse aspecto do envolvimento humano do professor com o momento que os alunos estão envolvidos, especialmente nessa circunstância de em que o contato presencial é um pouco mais complexo. Com relação à questão desses conteúdos, todos os eventos aí que nós temos realizado de forma online, né, têm sido gravados e ficam disponíveis para consulta. Claro, a ANEEL não tem um canal no YouTube onde possa se acessar isso, mas basta entrar em contato conosco, né, com a ANEEL. Podem ser enviado um e-mail para presidencia@escolasluteranas.com.br ou então para a nossa diretora executiva, Marli, né, diretoriaexecutiva@escolasluteranas.com.br e solicitar o link dessas gravações, desses dois eventos que nós já realizamos esse ano, né? A Marli vai disponibilizar tranquilamente, independentemente de ser para alguém que esteja ligado a uma escola associada à ANEEL ou não, né?
E como é que está o planejamento, a organização dos próximos eventos da ANEEL para esse ano?
Pelo calendário regular, nós temos temos previsto, né, para o ano de 2021 o nosso encontro de gestão e capelania, né? Então, a gente sempre me detém a explicar um pouquinho o que são esses eventos, né? Nós temos um evento anual, que é o nosso EGC, nosso Encontro de Gestão e Capelania, como o próprio nome diz, então é focado, né, em conteúdos voltados para a área da gestão e da capelania. E é um evento para diretores, equipes diretivas em geral e capelães, né, e mantenedores. E nós realizamos de dois em dois anos o nosso ENEL, Encontro Nacional de Escolas Luteranas, com foco no pedagógico. E o ENEL, então, ocorre nos anos pares, né? Tínhamos previsto o de 2020, que não aconteceu. E então temos já previsto o de 2022. Nós esperamos que ele aconteça de forma presencial. Bom, então nós temos o EGC sempre no final de setembro, o último final de semana de setembro. Está programado para esse ano também, no final de semana de setembro desse ano, de forma online, já foi definido que ele vai ser também de forma remota, né? E o nosso Encontro Nacional de Escolas Luteranas, ele sempre nós temos feito ele na última semana do mês de julho, né? Então, está previsto para a última semana de julho de 2022. São os eventos regulares que já, né, fazem parte do calendário fixo aí da ANEEL. Claro que nesse novo momento, então, nós inserimos esses outros momentos de formação aí mais curtos, né? Já tivemos então o pedagógico, como mencionamos, o voltado para o ambiente administrativo. E uma informação que acho que o pastor João não sabe ainda, né? Vai ser repassado para o conselho diretivo da ANEEL agora no próximo dia 5. Nós temos a nossa reunião também regular aí. Estamos gestando, por sugestão da Marli, nossa diretora executiva, né, a organização de um encontro com foco na área da capelania, né? Então, vamos trazer a proposta agora na reunião do dia 5 e nos próximos, provavelmente aí, próximo mês, aí nós vamos dar trabalho para o Rodrigo de novo, vindo aqui para fazer a transmissão de mais um evento desse agora com esse foco. Porque, é claro, é importante o pedagógico, é importante a escola estar organizada administrativamente, né? Mas, mais do que nunca, nesse período, o trabalho da capelania, né, precisa estar presente junto às famílias e acolhendo, atendendo, né, dando suporte para as famílias. E nós vamos discutir um pouquinho, queremos discutir um pouquinho sobre esse assunto, o papel da capelania nesse período de pandemia. São os eventos que estão articulados agora, fora, claro, as reuniões regulares de diretoria e do Conselho Diretivo. Né? Mas para 2021, então, né, vamos organizar mais alguns eventos desse formato, de um evento de uma hora e meia, como foi, ou duas horas, como foi o pedagógico e o administrativo. E final de setembro, o evento de gestão e capelania. Por conta dessa realidade, uma situação que já está vindo, nós falamos que muito disso que veio aí veio para ficar, né? Está ganhando corpo dentro da ANEEL a seguinte ideia, né? O seguinte pensamento. Nós vamos trabalhar para que o Encontro Nacional de Escolas Luteranas, que daí é para professores, para todas as equipes escolares, é um evento maior que reúne 200, 250 pessoas, que ele seja presencial, né? Lá em 2022. E estamos trabalhando com a ideia de, mesmo período pós-pandemia, mantermos os encontros nacionais das escolas luteranas de forma presencial. No ano que tem o Encontro Nacional, que eu disse anteriormente que ele acontece de dois em dois anos, então a nossa ideia é talvez fazermos o EGC de forma online, de forma remota. Né? E no ano que não tem o Encontro Nacional, que é um encontro com foco no pedagógico, então fazermos o EGC de forma presencial. É algo que está sendo construído aí agora, né?
Tem que fazer uma nova reconfiguração das programações de acordo com os protocolos de cada momento, né?
Isso.
O coração do homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem de Deus, né? Então a gente tem que observar o que Deus vai proporcionar para nós no próximo ano. Eu me lembro que um dos encontros que a ANEEL promoveu, né, que a ANEEL promoveu foi assim: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, né, que é o texto lá de Tiago, né, que os nossos planejamentos aí têm que contar com a ação e a bênção de Deus. E é o que mais a gente precisa nesses momentos, né? Mas muito bom, diretor. A gente estou acostumado a conversar com o professor Nelci, com o presidente Nelci, com o diretor Nelci. Depende as funções que nós estamos aí, né? Aqui ele está como presidente da ANEEL e a gente participa do conselho administrativo lá do SEC e daí o diretor Nelci participa lá. E também
mas aqui ele também compartilhou um pouco da experiência, né, desse momento aí como diretor do Colégio Concórdia também, né?
E nas nossas relações pessoais aí a gente sempre chama ele de professor. E o Rodrigo hoje, o louro aqui da Rádio CPT, promoveu ele a pastor, que o Rodrigo chamou ele de pastor.
Tá igual alguém aqui nos comentários também colocou pastor.
E falando nisso, né, o professor Nelci já foi pastor e ele está agora aí pensando aí na possibilidade de passar pelo processo de colóquio e retornar ao ministério também, pastoral. Né? Vou dar uma
spoiler.
Um spoiler aqui. Vai criar uma expectativa.
Colocar na briga publicamente. Sim. Que é meio pedido, né? Já foi, na verdade, foi aprovado o andamento aí do meu processo. Já foi colocado pela presidência da igreja qual é o próximo passo, né? Que eu precisaria dar, caso queira levar isso adiante, então estamos nessa fase agora.
Poxa, caso queira, não sei, vai frustrar as nossas expectativas, né? A gente sabe que é uma...
Foram 13 anos de ministério muito abençoados, assim, sempre envolvido com escola, mas no atendimento muito focado, atendimento congregacional também, né? E a gente sabe do valor desse trabalho também.
Amém, amém, com certeza. Mas com certeza também dando seu testemunho, né? Sendo sol e luz na sua vocação, né? Como a gente estava falando antes sobre a questão das vocações, a gente acaba dando esse testemunho também, né? Nelci, um prazer receber mais uma vez você aqui, né? No Revista CPT, compartilhando aí novidades, né? As programações, essas coisas tão importantes que estão acontecendo para cada vez mais, né, aperfeiçoar as escolas, né, os profissionais que estão à frente aí desse trabalho, principalmente nesse momento aí de pandemia, e poder estar compartilhando aqui com a nossa audiência também, viu?
Sou eu quem agradece a oportunidade, né, Luana, e vocês, quem me conhece aí mais perto sabe do meu encantamento com esse trabalho da ANEEL. Reconheço a importância desse trabalho para o contexto da igreja, especialmente a importância do trabalho das nossas escolas para a questão da missão, né? E aí uma missão dupla, né? Que Lutero já destacou, né? A formação de bons cidadãos aqui para esse mundo, né? mas também na missão de formação de cidadãos para o reino, né, cidadão para o reino eterno. E as nossas escolas têm abraçado essas duas funções assim, né, com muito fervor e encaminhado o trabalho. Queria fazer um comentário, ainda eu fiz rapidamente isso anteriormente, mas queria destacar de novo, né, Luana, dizendo que quando nós falamos então de ferramentas como o Hub e quando falamos de assessoria jurídica nessa parte da LGPD, e eu mencionei aqui empresas que estão assessorando o contexto da escola, né, reforçar que essas empresas não estão focadas somente em escolas, né? Então, outras pessoas que estão acompanhando conosco aqui, se eventualmente entenderem que isso pode ser útil para o seu contexto, para o seu ambiente de trabalho, né, podem aí também via ANEEL acessar essas empresas sem problemas.
Que legal. Olha só, tem alguns comentários antes da gente encerrar aqui, né? Já vou começar pelo último que chegou agora, do Thiago João, a Paz de Cristo. Ele tinha colocado antes aqui participando com a gente e agora ele colocou: conheci o Neuci como diretor dos meus dois filhos, é uma excelente pessoa, tenho certeza que com a ajuda de Deus vai voltar a ser um excelente pastor. Amém. Coloca aí o Thiago João participando aí com a gente. Que legal. O pastor Joel também colocou ali, né, o link, a gente já colocou também lá no YouTube da Rádio CPT, do encontro pedagógico, né? Falando isso aí sobre novas tecnologias, valores eternos, que está disponível lá no YouTube, quem quiser conferir depois, né? Tá lá, obrigada, pastor Joel. Também a Ilse Wolff, de Araricá, tá sempre ligadinha. Bom dia, querida Luana, professor, pastor, muito bom esse programa e muito importante a todos nós. Que Deus abençoe muito vocês todos aí. Um abraço a todos, coloca ela, querida. Marcos Rogério Frei também está ligadinho aí com a gente, da congregação São Lucas em Novo Hamburgo, assistindo. Margarete Pavan Paz também está ligadinha com a gente. E a Eronice Lemer de Canoas, bom dia, um abraço, querida. Recebeu a vacina, foi uma das contempladas aí com a vacina essa semana. Que Deus abençoe aí muito a Eroni. A Odila Zilke, bom dia, de Gaspar, Santa Catarina, na audiência sempre. É o recadinho dela, a gente agradece aí toda a nossa querida audiência participando com a gente. Pastor Joel, queria falar alguma coisa? Senão a gente já vai para encerramento.
Agradecer aqui novamente ao presidente da ANEEL, o professor Neuci, e também a Marli. Eu já verifiquei ali na página do Facebook da ANEEL, ela já compartilhou esse programa lá hoje. E também eu coloquei ali o link do encontro pedagógico. Pedir para a nossa audiência aí curtir a página da ANEEL lá no YouTube, lá no Facebook, no Instagram, compartilhar as nossas redes sociais lá da Associação Nacional de Escolas Luteranas, ou a Rede Luterana de Educação, como...
E ficar por dentro das novidades também, né, das programações.
E fortalecer também o nosso trabalho, né? Então, obrigado aí, professor Neuci, e que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. A semana que vem é Sexta-feira Santa, isso?
Sexta-feira Santa, temos uma... não vamos ter ao vivo, né? Mas temos uma programação especial aí para a nossa audiência, com certeza.
E não esqueçam de colocar na agenda de vocês lá o especial de Páscoa, perdão, né, que está sendo preparado aí com muita dedicação, com muito trabalho, muito amor pela equipe da IELBCOM e muita gente envolvida aí, né, Luana?
É verdade, está realmente muito especial. Eu não vou dar spoiler, mas eu já dei uma espiadinha nele.
E a gente sabe aí, que a gente está acompanhando nos bastidores aí, que tá louco de bom, como diz lá em Bituva.
Muito especial mesmo. Já vá lá no Facebook, confira em presença, né, dia 4 de abril, às 20 horas. Professor Neuci, mais uma vez agradecer. Estamos sempre aí disponíveis para que você participe com a gente aqui na Rádio CPT. Bênçãos de Deus, viu?
Agradeço mais uma vez o espaço e reforço. Os eventos que a ANEEL organiza não são exclusivos para as pessoas das escolas associadas, né? Qualquer pessoa do contexto da igreja aí que queira estar, se integrar a esse trabalho, sempre serão bem-vindos. Os eventos sempre são abertos, né? Um abraço a todos.
Legal. Pastor Joel, também mais uma vez agradecer, né? Bênçãos de Deus aí para você, para sua esposa, que está aniversariando, uma semana bem recheada aí de bolos e presentes.
Mandar um beijão muito especial lá para Manu, te amo, que Deus te abençoe e muitos anos de vida para você. E um parabéns muito especial aqui também para nossa cidade de Porto Alegre,
249 anos.
49 anos, o ano que vem então...
O ano que vem quarto de século.
Dois séculos e meio.
Dois séculos e meio, é verdade. Eu fiquei só com 25.
Um quarto de milênio.
De milênio, né? Então, parabéns aí para essa belíssima cidade que nós estamos aqui, habitando aqui há 3 anos, né? Então, a gente fica feliz quando a cidade celebra o seu aniversário, e lembrando lá do profeta Jeremias, que diz assim: orem pela paz da cidade. né, que a gente possa orar aí pela paz e pelo progresso da nossa cidade também e de nosso país, que tanto precisa das nossas orações e das bênçãos de Deus. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês.
Amém, amém. E também não esqueça de acompanhar nossa programação, 14h, aqui ao vivo, toda a Elbe Canta com o maestro Abner Campos. Desejo a todos um abençoado final de semana, não esqueça, Domingo de Ramos, faça sua foto em família e envie para editorial@editoraconcordia.com.br para participar também da nossa live especial de Páscoa sobre o perdão. Um abençoado final de semana a todos e até segunda com a revista CPT Kids às 10h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau.